Entrevista.
Fim definitivo da fase reprodutiva feminina, a menopausa causa impactos significativos na vida da mulher, mas é invisível para as políticas públicas do SUS. Essa é uma das conclusões de um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado. O tema: mudaram as estações, menopausa, omissão estatal e desigualdade estrutural no Brasil. As autoras do estudo são a médica e pesquisadora Fabiane Berta de Souza e a consultora legislativa do Senado, Clarita Costa Maia. Vamos conversar agora com a Clarita Costa Maia. Clarita, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Um prazer estar aqui na Rádio Senado e um prazer falar com essa audiência.
Clarita, no título do estudo, você e a doutora Fabiane descrevem a menopausa como um marcador de desigualdade estrutural aqui no Brasil. Como é que a experiência da menopausa é mais impactante para as mulheres brasileiras em situação de vulnerabilidade social?
Excelente pergunta que inaugura essa nossa conversa, Adriano. Existem dados científicos de que, infelizmente, não bastassem as outras vulnerabilidades sociais, as mulheres negras, elas costumam ter sintomas mais agudos da menopausa. E isso, somando-se às outras vulnerabilidades que a mulher preta, periférica, tem, isso impacta a essa mulher, esse extrato, de uma forma impressionante. Já é uma fase difícil para a mulher como um todo, né? Mas para a mulher que já tem uma vulnerabilidade biológica específica, que somada às outras questões biopsicossociais, que também favorecem o agudizamento desses sintomas, a mulher preta periférica em menopausa, a vulnerabilidade dela, da qual todos estamos aprendendo, a cada dia aprendemos um pouco mais, é ainda maior. Então, isso significa que tratar da menopausa é sim um tema de igualdade de gênero, é sim um tema, como podemos explorar mais adiante, de aproveitamento de uma mão de obra absolutamente qualificada e no seu melhor momento para dar à sociedade, ao mercado, aquilo que tem, mas é também uma pauta de igualdade racial.
Pois é, você falou aí sobre mercado de trabalho, né, mão de obra qualificada, e o documento que vocês publicaram, né, produziram, alerta que a menopausa, Clarita, é um fator invisível que contribui para a saída prematura de mulheres qualificadas no mercado de trabalho. De que forma a ausência de adaptações razoáveis nos ambientes de trabalho, como flexibilidade de horário, controle térmico, é bem conhecido o sintoma da menopausa, né? Aqueles calorões, né? Que a mulher surge de uma hora para outra. Como é que essa ausência de adaptações afeta a carreira dessas mulheres?
Veja, alguns grandes conglomerados econômicos internacionais já estão introduzindo, pela via das suas políticas de direitos humanos em empresas, via a perspectiva ESG, já estão introduzindo adaptações, né? Para não perderem exatamente talentos no seu ápice. Veja, se a mulher uma mão de obra extremamente qualificada, e nós temos dados aferíveis sobre isso, né? Tem, em regra, um maior nível de escolaridade entre empregados, enfim, e por uma série de desafios, inclusive o telhado de vidro, tende a se esforçar muito mais exatamente para se inserir num mercado em que há em que há machismo, em que há exclusão. Essa mulher, justamente nessa idade da perimenopausa, menopausa, ela está no seu ápice produtivo, no seu ápice criativo. Então, esses grandes conglomerados internacionais já estão introduzindo, entendendo que perder essa mão de obra é de uma desinteligência econômica tremenda, é de uma autodestrutividade econômica invisível. Então, já estão introduzindo. No entanto, isso não tem sido refletido pelo empresariado nacional, que ainda, brasileiro, que ainda é coloca a menopausa ainda como um ponto cego. Essas adaptações, elas podem surgir por meio dessas políticas públicas nas empresas. Políticas públicas, digo, políticas de direitos humanos nas empresas. Há uma perda, portanto, de talentos absolutamente maduros e capazes de contribuir demais, tanto na área pública quanto na área privada. Na área pública, nós temos que começar a pensar numa política nacional que não seja segmentada. Nós mapeamos nesse estudo, já adiantando uma possível pergunta nesse sentido, Adriana, 17 projetos de lei sobre menopausa diretamente ou temas correlatos à menopausa, né? Todos eles muito bons, eles indicam que, obviamente, Câmara e Senado Federal somados, tá? Isso indica que existe uma inquietação por parte do Parlamento, existe uma vontade de reflexão no tema, mas esses projetos ainda estão muito fragmentados, né? E a maior parte deles estão com uma tramitação legislativa um tanto suspensa, aguardando designação de relator nas suas comissões, enfim. Isso significa que, apesar desse momento, né, de interesse no tema, o impulsionamento político ainda está débil, né? Nesse mês da mulher, no ano em que o Internacional de Menopausa será no Brasil, será em São Paulo, nós esperamos e exortamos os parlamentares mais impulsionamento político, okay, para que, enfim, esses projetos, todo esse compêndio de projetos conversando entre si, se amadureçam, né? E que, enfim, passem pelos aperfeiçoamentos devidos e que, enfim, tenham uma tramitação legislativa mais célere, né?
Certo. Estamos conversando com Clarita Costa Maia, ela é consultora legislativa do Senado. Ela e a médica Fabiane Berta de Souza publicaram um estudo da consultoria legislativa do Senado falando sobre menopausa, políticas públicas direcionadas a essa situação que faz parte da vida das mulheres. Você já começou a desenvolver sobre isso, Clarita, mas eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho. Quais seriam os elementos de uma política nacional, exatamente para política pública, né, para lidar com a questão da menopausa, já que hoje o sistema público de saúde, por exemplo, se preocupa muito com a fase reprodutiva da mulher. Até hoje demos uma notícia de que vão ser oferecidos aqui no Hospital Universitário de Brasília anticoncepcionais, né, para as mulheres, né, um modelo, um sistema mais moderno de contraceptivo. Só que a menopausa parece que está meio esquecida, né, das políticas públicas. Qual seria uma política pública razoável, nacional, para atender as mulheres nessa fase da vida, a menopausa?
O que me permite, Adriano, essa sua observação, um pequeno comentário antes de responder a sua pergunta. Reduzir a saúde da mulher, a sua capacidade reprodutiva, é o sintoma de uma sociedade profundamente machista, em que a mulher só tem visibilidade quando em idade reprodutiva e se para reproduzir. Olha que pensamento, infelizmente, né? Espelhamento ainda medieval, né? Da perspectiva feminina. Mas voltando à pergunta, né? Adriano, eu destacaria duas coisas. O estudo é um estudo longo, 66 páginas, está à disposição da audiência na página do Senado Federal para quem quiser ler, quem quiser compulsar uma ou outra parte ou todo. Mas eu vou destacar duas coisas. A primeira coisa, Adriana, é fundamental, e isso para qualquer política pública, um mapeamento das condições. É preciso um cadastro nacional da menopausa. O que que significa isso? É preciso uma pesquisa prévia para levantar o que no Brasil específico, especificamente, quais são os sintomas específicos da menopausa na mulher brasileira mais característicos. Isso porque, como eu já avisei, como eu já mencionei, né, a menopausa tem um componente de manifestação muito específico, orgânico e muitas das vezes até étnico. O Brasil é um país pluriétnico. E essa é disso que reside a nossa força, a nossa beleza, a nossa criatividade. É, mas nós precisamos entender como seria uma política pública para a menopausa. Certamente para as mulheres do sul do país é diferente para a mulher da Bahia. A composição étnica do sul da Bahia, do sul do país é diferente do da Bahia, que é diferente do Rio Grande do Norte, é diferente do centro do país, entende? Então nós precisamos entender como no nosso pupurri maravilhoso, étnico, a menopausa se manifesta. Okay. Existem sintomas gerais? Claro, né? Estamos falando do gênero, da humanidade. Mas existem especificidades, por óbvio. Então, isso daí é o que instrui qualquer... Primeiro, uma pesquisa de campo é o que instrui a boa política pública, né? Okay. Isso um ponto. E o outro ponto, Adriana, é o seguinte. Primeiro, o que se observa é que a menopausa, assim como a andropausa, tá sendo cada vez mais precoce, né? E muitas das vezes existe um gaslighting médico, ou seja, a mulher, muitas vezes nova, longe da fase da perimenopausa, menopausa, chega no médico e fala, eu estou sentindo isso e aquilo, sintomas da menopausa, e o médico fala, não, impossível, você está longe da menopausa, deve ser outra coisa. E demora no diagnóstico e demora, portanto, no tratamento. Quanto mais demorado o diagnóstico e mais demorado o tratamento, os sintomas permanentes, não tratados, eles maltratam o corpo e principalmente a estrutura neural da mulher, tá? Porque a menopausa é muito mais uma questão neural do que outra coisa, até mesmo reprodutiva, tá? Esse é o estado do debate da arte, da ciência hoje em dia.
Ok.
E isso faz com que a mulher aumente a propensão da mulher desenvolver Alzheimer, Adriano, depressões profundas e crônicas e doenças, portanto, manifestações, portanto, muito mais difíceis de se tratar depois. É. Então, esse é o grande perigo. Então, eu diria duas coisas basicamente, né? Primeiro, uma pesquisa de campo. Segundo, e isso nós fazemos constar no trabalho, é uma outra perspectiva da medicina no atendimento primário, tá? Que contemple uma transversalidade da medicina, porque os sintomas da menopausa são transversais, são biológicos, vasculares, de toda sorte, né? E também uma conscientização da classe médica a respeito da necessidade de uma outra perspectiva, novamente, transversal e mais atenta à menopausa.
Perfeito. Clarita, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas suas considerações. Parabéns a você e à doutora Fabiane pelo estudo. Um abraço para você, até uma próxima.
Muito obrigada, Adriano. Adriano, bom dia a todos.